Olá, pessoal. E aí, Gisela?
Oi, Ana Regina, como é que estás? Oi, pessoal, boa tarde. Vamos dar início aos nossos episódios aqui do Direito Entre Linhas. Como é que tu tá, Ana? Tudo ok?
Tudo certo, tudo ótimo. Aqui, bem feliz hoje que a gente teve a participação de tanta gente para impulsionar, né, os nossos dois novos assuntos. Acabou que a gente resolveu então fazer os dois. Estou muito feliz porque o pessoal foi bem participativo.
Ah, eu estou adorando essa interação. Pessoal, continua interagindo, é muito bacana para a gente, porque esse projeto a gente está muito contente de fazer, tanto eu quanto a Ana. E aí a gente fez aquela enquete, né? O pessoal lembra, a gente colocou lá: divórcio ou alienação parental? E deu aquela coisa incrível: foi 50% em cada uma dos assuntos, tanto no meu Instagram quanto no Instagram da Ana. Então, aí a gente decidiu que a gente ia fazer então os dois, para agradar todo mundo. Então, o podcast de hoje a gente escolheu começar pela alienação parental, né, Ana? Que a gente combinou lá no outro.
Exatamente. Então, pessoal, começando assim sobre esse assunto, e para todo mundo, né, que já trabalha com o direito, ou mesmo para aquelas pessoas que estudam direito, ou da própria experiência, né, que nós temos com as nossas famílias, é muito perceptível, né, que a partir de conflitos familiares que às vezes se estabelecem, por vezes a gente consegue identificar nestas famílias alguns fenômenos, né, que não são novos, né, que já existem há muito tempo, mas que passaram a ser identificados ou detectados, né, juridicamente de um tempo para cá, que é, né, a chamada síndrome de alienação parental por alguns, né, e até vem sob aquela nomenclatura SAP. Eu me recordo que nas aulas, às vezes, eu colocava, né, no quadro SAP, e o pessoal logo saltava: professor, o que que é isso? Então, é a identificação, né, da síndrome de alienação parental. E para alguns também chamam, né, de alienação parental, ou então, modernamente, também tem sido utilizado a implantação de falsas memórias, né? Porque, na verdade, é isso que mais ou menos traduz o fenômeno, né? É quando um dos genitores, um dos pais, né, acaba implantando falsas memórias nos filhos. E a
Não, eu
partir
acho.
disso,
Não,
né, é que
pode falar,
começou a se
conclui.
estudar, é a partir disso que começou, né, a se identificar melhor, porque o fenômeno não é novo, né, Gisela? Ele já existe,
Não,
né?
não é. É exatamente isso que eu estava pensando, porque eu estava lendo sobre alienação parental e, inclusive, me chamou a atenção uma data. Em alguns lugares a gente acha artigos a respeito e a. Ou inicialmente discutida em território brasileiro lá na década de 1980. E eu achei engraçado que, claro, tem tudo a ver, a lei do divórcio, a lei da separação, no caso, é de 1977, né?
Sim.
E na década de 80 começaram a aumentar o número de dissoluções de sociedades conjugais, né? Dissolução de casamento. E aí começou a se falar em alienação parental. Mas o negócio é tão louco que isso começou lá em 1980, essas discussões. E a lei que nós temos hoje, né, que é a Lei 12.318, ela foi publicada em 2010, mas o projeto dela foi apresentado somente em 2008. Então, eu acho interessante, Ana, quando a gente fala em direito de família, é mostrar essa evolução da família, né? Então, a evolução dos conflitos, a evolução das coisas no nível familiar. Tu vê, um negócio que começou lá em 1980, em função da dissolução da sociedade conjugal, em função do divórcio, e vem vindo, vem maturando para em 2008 começar a tomar corpo e acabar em 2010 apenas virando lei, né? Porque é baseado num americano, o Richard Gardner, né? A síndrome da alienação parental. E aqui no Brasil ela veio através dessa lei 12.318 somente em
É,
2010.
isso, né, Gisela, é assim, ó, quando tu falas que é interessante a gente fazer essa linha do tempo, digamos, para o direito de família,
É.
e eu costumo sempre chamar a atenção, né, que o direito ele sempre vai estar par e passo, né, com a sociedade. O que a sociedade demanda como necessária, né, para ser regida, regulada, regulamentada, o direito tem que dar conta, né, para que a gente, então, evite.
Sim, que o direito ele tem que compor o conflito,
Exatamente.
né? Ele serve para compor o conflito para a vida social andar
É.
direito, né?
Então, se a gente for pensar nisso que tu colocas, é muito fácil da gente identificar essa vinculação que ela começa, né, a fazer sentido a partir da lei do divórcio. E por quê? Porque antes, né, as famílias elas tinham muito delimitados os papéis nas famílias. A gente identificava, eu até sempre levo algumas fotos antigas das famílias antigas e algumas famílias atuais, né, para que a gente possa verificar como a foto, que é um retrato da vida, né, familiar, ela
Sim.
demonstra a forma como as famílias se conformavam, né? Como é que eram essas conformações familiares? E
Sim.
antes, né, do próprio divórcio, as famílias tinham papéis muito identificados, quer dizer, ao pai cabia prover e às mães cabia cuidar, né? Então, aquelas mães ficavam
Sim,
já, tanto que era muito
exatamente.
mais fácil a gente. Num começo, lá no início, a gente dizia assim, era indiscutível que a guarda era das mães. Isso já não é uma realidade, né?
Claro. Filho fica com mãe, tinha aquela
Exatamente. E
ideia,
os
né?
pais não tinham assim interesse porque eram papéis delimitados.
Não.
Então, claro, a lei do divórcio ela veio trazer, né, um marco para pôr fim ao casamento, e paralelo a isso também se identificaram modelos familiares que já não estavam mais adaptados a essa forma. Ou seja,
Essa evolução, né? A evolução do direito de família, ela é muito rápida. E aí tem uma das vantagens, né? Digamos que não sejam muitas, mas uma das vantagens de ser um porco mais de
sim.
idade, né, Ana Regina? Que eu lembro, quando saiu a lei do divórcio, em 77, eu tinha 12 anos, eu tenho 55, e eu me lembro muito claramente de como ficou a sociedade naquela época. Eu me lembro da repercussão na escola, entre os meus colegas, né? Daqui a pouco, ai, a mãe do fulano é separada, e criava um problema aquilo, né? Eu não sei se tu vivesse isso,
Claro.
mas eu me lembro com muita clareza, porque era uma coisa assim, não podia
É.
separar. Ora bolas, o casamento é um
Exatamente.
sacramento, né, na Igreja Católica, e não tem como pôr fim a algo que Deus uniu. Então, ficava uma coisa muito estranha, ao passo que hoje a gente convive com esse N, sei lá, modelos de família que nós temos hoje, e com maior naturalidade, com a maior, que a sociedade evolui, e o direito ele tem que acompanhar. E a alienação parental, eu acho que ela está muito envolvida nessa questão, porque ela acaba sendo vista com bastante clareza quando há a dissolução desses casamentos, dessas uniões estáveis, independente, de quem seja, ela começa a surgir. E aí a preocupação que tem da lei que foi editada, né?
Mas eu acho que é importante, né, a gente fazer referência que essa ruptura, né, da vida conjugal, ela seria perfeitamente adequada, né, se não fosse um dos cônjuges não ter conseguido elaborar de forma satisfatória, né, essa separação, ou vivenciar de uma forma mais adequada, porque para aqueles casais em que há dissolução do vínculo conjugal, né, em que há, embora possam haver, claro, rusgas ou insatisfações relacionadas até ao outro cônjuge a serem imputadas, mas que são relevadas em benefício dos filhos. O grande problema surge, e aí é que a alienação parental se inicia, é quando um dos cônjuges, né, ao romperem essa vida conjugal, não conseguem elaborar o luto dessa separação, às vezes porque um só quer, às vezes porque um se sente rejeitado, ou porque foi traído, ou mesmo porque não queria se separar e o outro quis, ou até queria se separar, mas quando o outro cônjuge se estabelece uma nova relação, fica com ciúmes. Então, são várias as situações que desencadeiam esse desejo, né, de vingança contra o outro. E aí, quando é que...
É, a questão que tu coloca,
Não
desculpa te
fala.
interromper, mas eu não quero perder o gancho, a questão de elaborar o luto. Gente, isso é muito importante, né? A questão de entender que terminou. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém e a vida segue, né? Então, sejamos adultos e a gente tem que pensar realmente que quem mais sofre com essa ruptura acaba sendo o filho, né? O filho que quer ver o pai junto com a mãe e que não consegue entender essa separação. E aí a situação se torna muito pior quando o pai coloca os olhos do filho contrário à mãe, ou a mãe coloca os olhos do filho contrário ao pai e tenta fazer a alienação do cônjuge, do outro cônjuge, né? Então, aí o sofrimento dessa criança é uma coisa bem complicada, porque a rigor ela queria que os dois estivessem
E, na
juntos.
verdade, tem dois aspectos aqui que eu acho importante. Primeiro, né, que a gente precisa sempre, e a gente fala muito, mas na prática, como a gente advoga em direito de família, eu e a Gisela acabamos percebendo que muitas vezes se fala nisso, mas na prática é difícil que isso se concretize. Mesmo os casais que, por vezes, né, começam num processo que nos parece super adequado, qualquer coisa, né, que aconteça pode desestabilizar aquele inicial, né, situação mais confortável de início. Então é preciso sempre, né, a gente reforçar que os pais serão pais para sempre, embora eles tenham deixado de ser marido e mulher, companheiro e companheira, amantes, né, eles deixaram de ser, mas não deixarão jamais de compartilhar esse filho. E isso precisa ficar sempre muito claro. Uma questão. E a segunda questão que eu acho que é muito importante é que essa implantação de falsas memórias, ela já coloca, né, um pressuposto de que elas são falsas. Na verdade, o pai ou a mãe que fazem isso, ele não está trazendo para o filho uma realidade, ele está trazendo
Ele está querendo se
isso,
vingar.
exatamente. E ele implanta coisas que, na verdade, não se constituem em verdades. Ele faz, na verdade, uma lavagem cerebral com a criança. E a criança é muito esperta. Ela, às vezes, no início, ela pode perceber que aquele está enganando. E aí vocês imaginam a destruição que isso pode fazer psicologicamente numa criança, que se vê, às vezes, né, desconfortável em ficar contra um ou contra outro e tem que tomar partido numa situação dessa. Acaba que, para se sentir um pouco mais segura, ela assume, né, uma posição de um lado ou do outro e ela não, nunca, jamais poderá ter que escolher entre o pai e a mãe. Né? Então.
Não, e por isso a questão que quando veio a lei lá em 2010, né, faz 10 anos esse ano, quando veio a lei em 2010, ela foi muito aplaudida, né, porque ela tentava regulamentar essa situação que estava trazendo transtornos para aquela criança, para aquele adolescente que estava sofrendo com
Sim.
isso, né? Mas a questão toda é que hoje, 10 anos após essa lei, a gente percebe que o Brasil continua aplicando, mas não é assim o resto do
É,
mundo,
e
né,
a
Ana?
gente fazendo leituras assim da doutrina e da própria jurisprudência em artigos que a gente acaba lendo, nós temos questionada a viabilidade da manutenção dessa legislação na forma como ela está posta. Não é por outra razão, né, que existem várias propostas, né, de alteração.
5 propostas de alteração, 4 de alteração
Isso.
e uma proposta de revogação total da lei.
Exatamente por quê, né? Porque o temor, às vezes, que se inicia de uma forma sutil na criança, né, acaba alijando a convivência dela com o outro cônjuge, que na verdade não é o cônjuge doente, digamos. Não é aquele que está exercendo o papel de alienador. Então a criança acaba completamente desprotegida, porque ela vai se sentir segura quando ela estiver com o alienador, tá? Porque ela foi alijada da convivência com o outro, ela vai se sentir por vezes rejeitada pelo outro, porque o cônjuge alienador vai ficar falando, fazendo aquela lavagem cerebral. e que daqui a pouco ele vai acreditar que que é uma realidade aquilo que foi implantado na sua mente. E a criança, né, coitada, vai ter um sofrimento absurdo e vai trazer consequências
Não, e
práticas, né?
principalmente as crianças, elas são muito suscetíveis a essa questão das falsas memórias, né? E porque ela tá ali com aquele pai, com aquela mãe que ela convive mais, ela acredita naquela pessoa. E aquela pessoa repetindo reiteradamente a mesma história, no momento do outro, a criança começa a ter dúvida até mesmo do que ela viveu e começa a entender que aquilo que o alienante está falando, que é fato, que ela acaba esquecendo da memória real e vivendo aquela falsa memória. E aí isso faz o quê? Ela não querer mais a convivência. Ela querer se afastar, e talvez esse seja o principal escopo da outra parte que está fazendo alienação, né? Ela quer ver aquele seu ex-cônjuge, ex-companheiro, totalmente alijado da convivência do filho, né? E aí, só que é uma zona tremendamente tênue, isso aí. É uma coisa de difícil comprovação. Não é uma coisa assim que a gente diga que nos processos a gente encontra com
Até porque,
facilidade.
né,
Não.
Gisela?
A
Até
lei, ela é
porque isso
límbica.
acontece numa esfera que não é nem é do reduto familiar, é do interno, é
Claro.
no psicológico, né?
É interno, é na cabeça. A gente é difícil a comprovação, né? Então, a lei ela traz um rol no artigo 2º ali, um rol exemplificativo, né? Então, por exemplo, alienação parental pode ser diversas ações, mas por exemplo, essas. Só que esse rol ele é exemplificativo, não é taxativo, vai depender sempre do caso concreto, né? E o que me chamou a atenção, que eu fui olhar lá os projetos de lei que pensam na modificação dessa lei da alienação parental. E uma coisa que é engraçada, que é uma coisa que acontece aqui com frequência aqui no Brasil, né? Acontece alguma coisa e então sai correndo para fazer a lei. Então tinha a lei Carolina Dickmann, né? Tinha a lei, a outra, aquela que escrevia novela, que mataram a filha, e a lei dos crimes hediondos, né? Foi com base na Daniela
Isto.
Pérez, aquela, né? E aqui, esse primeiro projeto de lei que visa alteração me chamou muito a atenção, porque eu li a justificativa do projeto de lei, tá? É o projeto de lei 10.182 de 2018, tá lá na Câmara de Deputados, se alguém quer dar uma olhada. Na justificativa, no primeiro parágrafo, diz assim: em decorrência do programa Fantástico da Rede Globo de televisão, foi propalada uma reportagem na qual a lei de alienação parental estava servindo para deixar a criança com o abusador. Tá? Então, a gente vê isso que é muito peculiar, né? Em função de uma reportagem, de repente resolvem rever uma lei que muitas coisas positivas tem dentro da lei, né? Mas e resolve revelar esse aspecto. E nesse projeto em especial, qual é o grande ponto desse projeto? Entre esses atos de alienação parental, no artigo 2º, inciso 6º, diz ali: apresentar falsa denúncia contra genitor, familiares ou avós, tá? Isso seria uma alienação parental. Mas o projeto de lei coloca que deve ter sido essa falsa denúncia reconhecida tanto no inquérito policial quanto na ação judicial para ensejar alienação parental, porque o que que se estava dizendo? Bom, o pai ou a mãe é abusador, certo? E aí o outro genitor se coloca contra, a criança reclama e ele diz: não, não quero que a criança vá com esse genitor porque está havendo abuso, abuso sexual, abuso moral, então eu não quero deixar que esse outro genitor pegue o meu filho, né? E aí o abusador pode alegar: não, está ocorrendo alienação parental, eu quero que a criança fique comigo. Então, o que ficou comprovado aqui, né, o que ficou tentado, vamos dizer, porque é um projeto de lei, né, é que essa denúncia né, de que a pessoa é abusadora, que essa denúncia ela seja comprovada em sede policial e em sede judicial para poder ensejar a questão da alienação parental.
Uma coisa que, para complementar até isso que tu estás colocando, eu vejo que a grande maioria das pessoas acha que somente se pode dar esse processo, né, de identificação da alienação parental entre os genitores, né? Mas existe sim a possibilidade de que outras pessoas, né, outros cuidadores também possam fazer esse papel de alienador. Então, pode ser o pai em relação à mãe, pode ser o pai em relação a um companheiro da mãe, podem ser os avós que fazem a alienação parental contra a nora, contra o genro, podem ser os padrinhos, né? Podem ser tios, irmãos até. Então, alienação
Tanto que a lei coloca genitor,
mas
familiares
eu
ou
vejo que a
avós,
maioria.
né? A própria lei traz outras
Mas até nos
pessoas.
exemplos da doutrina, tu sempre identificas muito mais, até porque ela é mais corriqueira entre o pai contra a mãe ou a mãe contra o pai. Mas isso não exclui, né, a possibilidade de identificação desse fenômeno com outros familiares. É só para a gente ressaltar essa questão, né?
Sim. E o interessante desse projeto que eu estava comentando, que ele também traz uma inserção na lei, dizendo que ao menor indício de abuso sexual, existe a possibilidade imediata, liminar, de alteração da guarda, se for uma guarda compartilhada, ou até mesmo da inversão da guarda, né, no caso de uma guarda
Agora,
unilateral. E tem um
Gisela,
outro projeto.
tu olha o perigo disso
Desculpa.
também, né? Quando a gente dá o enfoque inverso. Ele pode ser concedido em sede
Bah.
liminar, e quando é esse que está entrando com a ação, né? Quem está praticando a alienação, né? E consegue, às vezes, em sede liminar, porque o
É.
temor do julgador, do juiz que está assumindo a causa, muitas vezes é que a criança possa estar efetivamente, né, sofrendo um abuso. E aí, pelo temor de que isso venha a acontecer mais uma vez, ele retira. E às vezes é com o alienador que ele vai estar entregando essa criança, né? E na verdade.
É, mas convém lembrar que
Não,
isso é
eu
um projeto de
sei,
lei, né,
mas a
Ana?
gente
Então é
tem
uma coisa
já, né,
que.
algumas ações em que o juiz determina em sede liminar. Então.
Tá, é. No caso
É.
concreto, daqui a pouco é possível, mas isso é o projeto de lei para inserir essa ideia dentro da lei de alienação parental. E tem um projeto de lei no Senado, é o projeto de lei 498 de 2018, que revoga pura e simplesmente a lei inteira, tá? Isso aí é em decorrência da CPI dos maus-tratos que rola lá no Senado, e eles trazem, então, eles revogam a lei de alienação parental integralmente e tentam acrescer alguns artigos, parágrafos no Código Penal, no ECA, que, no entender deles, supriria a ausência dessa lei, né? Mas a todas essas, diante dessas polêmicas todas, realmente é uma coisa, na prática, né, Ana? A gente que trabalha com direito de família, é uma coisa muito
É,
difícil de comprovar, né?
a
É
gente
bem
se questiona
complicado.
se essa legislação ela foi um avanço ou um retrocesso, né? Porque também eu vejo na nossa experiência lá na assistência judiciária, né? Os pais chegam lá e já dizem assim, se ele começar com isso, já vai entrar com uma ação de alienação parental. Então, as pessoas, às vezes,
É bem isso.
acabam, né, utilizando de forma completamente equivocada o sentido, né, que a lei
Vira uma arma.
né,
Vira uma arma de um
e é
genitor contra o
importante, né,
outro,
que a
né?
gente, ao observar, né, o que pode causar internamente isso nas crianças que sofrem, né, de alienação parental, a gente tem percebido, pelas leituras que se faz, né, que ela compromete de forma assustadora, né, a vida das crianças que começam a surtir atrasos muito consideráveis, né, na escola. Há uma dificuldade de socialização muito grande, as crianças começam a ficar introspectivas, né, e a não conseguirem mais participar dos grupos que costumeiramente participavam, elas têm uma tendência maior a se deprimirem, né? Se percebem atitudes muito agressivas e violentas nessas crianças, e até quando já são jovens, uma tendência à criminalidade, né? E sem falar que também algumas dessas crianças que sofreram ou que sofrem a síndrome, né, acabam cometendo tentando ou tentando ou cometendo suicídio, tá? Porque
Ah, isso é muito
ele
grave.
traz, né, uma falha psíquica muito grande, né? Ele acaba por fazer ao mesmo tempo que a criança se sinta desprezada, desprotegida e com remorso pelo sentimento que ele tem por alguém que ele devia amar, né? Então ninguém
É o
ele não
remorso,
quer deixar de amar,
é uma
né?
situação que surge.
Então, realmente, se os pais pudessem, né, pular ali para o futuro e ver o que eles estão fazendo com essas crianças, com esses filhos, talvez, né, eles não tivessem a coragem de fazer um ato desses que é absurdo, hediondo, na verdade, né? Porque é o pai e a mãe.
É bem complexo isso, né, Ana? Porque, claro, que tu pensa o seguinte, numa união, quando a gente celebra a união, né? É um sonho, é uma coisa boa, é uma coisa cheia de sorrisos, é uma coisa positiva. Quando a gente se dá conta que esse sonho que a gente investiu com tantos sorrisos, tantas coisas boas, tantos planos, não dá certo, isso aí é vem aquela dor, aquela frustração, mas a pessoa ela tem que entender que isso foi um plano que não deu certo, dentre outros tantos na vida dela que não
Claro.
vai dar certo. Agora, o que ela não pode é destruir a vida do próprio filho, porque é hediondo, que nem tu falasse, exigir que o filho ame somente um. E despreze totalmente o outro, simplesmente porque o relacionamento entre os adultos não deu certo. É demais exigir de uma criança que ela deixe de amar um dos pais em
Claro.
nome do outro, né? É uma coisa, é um pedido que não se faz. E uma coisa que incrementou isso agora, que a gente tem visto, né, Ana, a questão da pandemia. Porque na pandemia agora, as visitas, no caso, a convivência, que é a palavra mais correta, ela está entrecortada, né? Porque nós estamos vivendo essa situação de isolamento social. E isso está servindo para ocorrer, sim, alienação parental, né?
Favorece,
E parece que tem uma
né?
arma a mais,
Maior
né?
tempo de
Favorece, né?
convívio com um dos cônjuges, né? Um afastamento com o outro. E às vezes usam até inicialmente, ah, teu pai não quer vir te ver, e às vezes ele não está vindo para proteger a própria criança, ou a mãe, vice-versa, né? Então começa
Claro,
na sutileza,
claro.
e às vezes a pessoa também está assoberbada de outras coisas, outros problemas em outras e desconta, né, todo o seu veneno e toda a sua raiva naquele que é mais frágil, que são as crianças, são os filhos, né? A respeito disso, tem uma coisa que é importante da gente referir, que quando essas ações são levadas, né, ao Poder Judiciário, o juiz, atento, né, ao princípio, do melhor interesse da criança, da preservação do melhor interesse da criança, ele vai tentar identificar, né, se a veracidade nessas afirmações, né? E o que a gente às vezes percebe na prática é que mesmo partindo, né, para uma avaliação multidisciplinar em que o juiz, né, abria a possibilidade de entrevistas, né, de acompanhamento por psicólogos, assistentes sociais, etc., nem sempre esses laudos são conclusivos e nem sempre eles vão trazer o subsídio que o juiz precisa, né, para ter a certeza de que aquilo que ele vai ter que decidir está realmente, né, embasado num conteúdo verdadeiro, né? Porque é exatamente o que a gente comentou no início, né? É tão sutil isso e ele está dentro de uma esfera interna que às vezes a gente não tem. Quantas pessoas passam anos a fio, né, numa terapia para poderem conseguir descobrir determinados
Sim,
problemas, né, que foram isso, que
que
foram
vieram lá da infância.
incrementados, né, por uma série de fatores. E aqui a gente não tem tempo para isso, a gente não tem anos para poder ficar tratando para descobrir. As entrevistas, as avaliações, elas têm que ser mais rápidas, porque a criança precisa, né, ser, vamos supor, levada para aquele lar em que vai ser cuidada de forma mais adequada, em que ela vai ser preservada. Então, isso é uma situação que traz uma dificuldade muito grande, né, de resolução, digamos, né, de identificação e de resolução com certezas.
É.
A gente não tem muitas certezas, né?
E E a questão do juiz, me parece a questão mais delicada, né? Porque ele vai ter que identificar o que que realmente está acontecendo numa esfera tão íntima, né? E tentar tomar a solução mais adequada para cada caso concreto. Me parece a situação mais delicada fica, porque também a gente não pode descartar a questão do abuso, que é uma verdade, pode acontecer. Mas aí nós temos a equipe multidisciplinar e tudo que pode interferir, que eu acho que deve, né, nesse caso, interfere de fato, né, necessário um parecer, uma perícia, alguma coisa assim, mas é uma situação dos tempos modernos, né, uma situação dos nossos
E isso
dias agora, né?
é tão difícil, eu acho, porque qualquer solução que se mostre mais adequada inicialmente, ela pode não ser adequada. Por exemplo, suprimir a convivência de ambos, porque pode ser que seja um abusador ou um alienador. É horrível para a criança, horrível, porque a
Certo.
criança vai ficar
Sim.
completamente insegura, né? De uma hora para outra. Para a convivência. Ou suprime o direito de convivência com um. Horrível também. Ou mantém essa convivência com alguém, né, acompanhando. Por que que eu tenho que estar sempre acompanhado para ver o meu pai que eu podia ver? O que que o meu pai me coloca em risco, né, que agora eu preciso estar sempre com alguém me cuidando? Então, na cabeça
Certo.
da criança, é muito complicado qualquer das soluções, né, que o juiz venha a adotar inicialmente. É, realmente não é uma situação fácil, eu acho, para o julgador, pela dificuldade real de identificação mesmo do fenômeno, né? E onde é que está a verdade desta realidade, né? Porque nós estamos lidando, na verdade, com duas coisas, né? De um lado, acusações falsas, né? Ou acusações
Certo.
verdadeiras e que precisam de uma solução urgente, porque se houver realmente veracidade nisso, também há que se tomar uma solução rápida, né? Mas e se elas forem falsas? O risco que nós estamos correndo de afastar daquele que é quem pode proteger a criança, né? E
É
a gente
realmente uma
sabe que às vezes os
situação.
adultos enxergam o que querem enxergar, né? Eu lembro de uma.
É, isso aí é uma coisa que eu estava pensando. Às vezes os adultos enxergam o que querem enxergar, e daqui a pouco essas falsas memórias implantadas na cabeça das crianças, até o adulto pode ser uma memória
Claro.
verdadeira. Ele pode ter se convencido
É.
daquilo, né? E ele pode estar agindo com a melhor boa-fé do mundo. Então, aí a importância e o cuidado e a cautela de analisar cada caso
E até
concreto
a
que se impõe,
forma
né,
como
Ana?
ele se dirige à criança, né? Porque, por exemplo, eu lembro de uma situação fática em que o pai era vítima, né, de alienação parental e levava a menina para casa para cuidar, né? E ele levava a menininha, não tinha 3 anos ainda, e obviamente ela não sabia ainda fazer uso, né, se limpar quando ia ao banheiro. E a mãe então começou a perguntar para a criança: o teu pai, quando te leva no banheiro, ele te toca? Sim, né? Ele limpava a criança.
Pelo amor
E
de
ele
Deus,
dizia:
claro,
óbvio, faço a
claro.
mesma coisa que ela faz. Né? E depois o pai conseguiu demonstrar, a mãe acabou, né, até fazendo um tratamento para depois voltar paulatinamente a se encontrar com a criança e realmente se reconheceu que ele sofreu, né, alienação parental pela mãe, e a criança, né, começou a apresentar sintomas, né, de regressão. Começou a querer voltar a chupar bico, tomar mamadeira. Ela queria voltar a ser nenê, quando era uma época em que as pessoas simplesmente cuidavam dela e ela não precisava dar conta dessas coisas, né? Começou a fazer xixi de novo
Inclusive,
na cama, coisas assim, né?
na cama, na cama. Não, inclusive num desses projetos de lei que eu achei bem interessante que tem até um artigo dizendo que deve ser recomendado para os pais um acompanhamento psicológico além da criança. Porque os pais
Sim,
também estão
com
doentes quando
certeza.
fazem isso, né? Os pais também eles estão adoecendo o filho. Mas eles,
Com
sobretudo, eles estão
certeza.
doentes, né? Mas é isso, Ana. Eu acho que esse era o nosso assunto da semana, né? E para a próxima semana, o
Sim, na
que que
nossa
vamos
próxima
fazer?
semana a gente tinha pensado em, de repente, né, trazer alguém para complementar esse nosso assunto sobre alienação parental e também
Isso.
sobre outros enfoques, né, da interferência que às vezes nós, enquanto família, podemos provocar nos filhos, né? E de que forma nós podemos, então, quem sabe, pensar em alternativas mais saudáveis, né? Tais como na adoção, na próprio cuidado com as crianças e em todas as esferas, a própria guarda, né? Que hoje é exercida como uma regra de forma
Isso.
compartilhada. Como é que a gente faz para isso ser um pouco mais saudável, né? Para os filhos, para as crianças, né? Então, a gente.
Então na próxima semana vamos contar aqui com uma profissional do campo da psicologia, uma psicóloga, que vai conversar conosco sobre todos esses aspectos. E eu acho que a psicologia, ela é uma ciência muito afim do direito, sobretudo do direito de
Exatamente.
família, né? Que a gente lida com essa coisa tão particular, tão casa, né? Tão própria das famílias, tão íntima. E eu acho que a psicologia, ela consegue ter uma luz a mais para nos dar na solução de muitos casos jurídicos. Então é
Exatamente.
isso, né,
Então,
Ana?
na próxima semana, vamos trazer essa psicóloga para nos dar o seu enfoque, né? Já que a psicologia tem servido tanto, né, como instrumento de auxílio, assim como o assistente social e outros tantos campos, né, mas a psicologia em especial tem nos ajudado bastante. Então é isso, gente. Uma boa semana para
É isso.
vocês, que vocês tenham curtido. Assistam lá, né, para a gente poder ficar cada vez mais motivadas para trazer assuntos bem, bem bacanas para vocês. Tá bom?
Aí eu quero dizer que a gente está muito contente, muito feliz, porque foi um projeto que a gente começou assim e está tendo uma repercussão, uma aceitação. A gente está se
Com
sentindo
certeza.
acarinhada, né, Ana? É muito acolhedora o carinho de todos vocês. E estamos aqui prontas para qualquer sugestão. Então, semana que vem, a gente vai continuar falando um pouco em relação à criança. Vamos trazer matérias relacionadas à adoção, vamos trazer matérias até da alienação parental, toda essa questão da guarda, sobre o aspecto da psicologia. E aí, na outra, a gente faz o divórcio que a gente já tinha
Exatamente.
combinado, né? Então, sigam ouvindo, se gostarem, compartilhem com os amigos de vocês, para que a gente possa estabelecer uma grande conversa entre todos nós. Gente, fiquem bem. Um grande beijo, Ana.
Beijo.
Beijo grande
Se
para
cuide,
ti. Até o
gente. Um
próximo.
abração. Beijo, Gisela. Tchau, tchau.
Tchau. Beijo.